Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. A carta do Papa Francisco ao Cardeal Secretário do Estado do Vaticano, Pietro Parolin, sobre a Europa. Em Cabo Delgado, a norte de Moçambique, cresce a passos galopantes o número de deslocados internos. Os ataques por insurgentes continuam, ainda que em pequenas proporções, disse na semana passada o Bispo de Pemba, Dom Lisboa. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Quem ama está seguro de que não se perde nenhuma das suas obras feitas com amor. Nenhum ato de amor a Deus, nenhuma das suas generosas fadigas, nenhuma dolorosa paciência. Tudo isto circula pelo mundo como uma força de vida. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco enviou uma carta ao secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, por ocasião do 40º aniversário da Comissão Episcopal da União Europeia, comece. Promenores com a colega Jane Nogarra.
Quatro sonhos, porque séculos de civilização não esgotaram seu ímpeto propulsor, apoiados por uma única convicção substancial. Não pode haver uma Europa autêntica sem os pilares sobre os quais foi projetada desde a sua primeira intuição, ou seja, um espaço de povos unidos pela solidariedade depois de ter sido um trágico cenário de guerra e muros. A carta de Francisco ao cardeal Pietro Parolin é uma espécie de carta aberta ao velho continente, na qual sua visão, ideal e ao mesmo tempo ancorada no realismo da era do vírus, é enriquecida pelos sonhos de dois ilustres predecessores, Robert Schuman, um dos pais fundadores da Europa, e São João Paulo II, que defendia vigorosamente suas raízes cristãs. A ocasião que inspira a longa carta de Francisco é a comemoração de vários aniversários e eventos relacionados aos quais o secretário de Estado participaria, desde os 50 anos de colaboração entre a Santa Sé e as instituições europeias até os 40 anos do nascimento da COMECE, a Comissão dos Episcopados das Comunidades Europeias. Dois aniversários dentro do quadro mais amplo dos 70 anos da Declaração Schuman, com o qual a Europa renunciava às divisões da guerra. E são precisamente as divisões que hoje são possíveis em um momento histórico que exige, em vez disso, compacidade, que levam o Papa a repetir um conceito muito sentido. A pandemia é como uma encruzilhada que obriga a tomar uma opção. Ou prosseguimos pelo caminho embocado no último decênio, que parece animado pela tentação da autonomia, esperando-nos mal entendidos, contraposições e conflitos cada vez maiores, ou redescobrimos o caminho da fraternidade. A crise da Covid, observa Francisco, colocou em evidência tudo isso. Não só a tentação de proceder sozinhos, procurando soluções unilaterais para um problema que ultrapassa as fronteiras dos Estados, enquanto que, desde suas origens, a Europa pós-bélica nasce da consciência de que, juntos e unidos, somos mais fortes, que, como afirmou Evangelium Gaudium, a unidade é superior ao conflito, e que a solidariedade pode ser um estilo de construção da história. No coração de Francisco ressoa o eco do que João Paulo II falou em 9 de novembro de 1982, de Santiago de Compostela, no final da sua peregrinação à Espanha. A famosa frase "Europa, volta a encontrar-te, sê tu mesma" é reinterpretada por Francisco com energia semelhante. E então escreve: "Para a Europa, eu gostaria de dizer, Tu que foste uma forja de ideais ao longo dos séculos e agora pareces perder o teu ímpeto, não te detenhas a olhar o teu passado como um álbum de recordações. Com o tempo, até as mais belas recordações se atenuam e acabamos por deixar de as lembrar. Europa, volta a encontrar-te, volta a encontrar os teus ideais, que têm raízes profundas. Sê tu mesma, não tenhas medo da tua história milenária, que é uma janela para o futuro mais do que para o passado. E, portanto, não tenhas medo da tua necessidade de verdade, que provém desde a Grécia Antiga, da tua necessidade de justiça, que se desenvolveu a partir do direito romano, e da tua necessidade de eternidade, enriquecida pelo encontro com a tradição judaico-cristã.
Para mim, o cardinalato será outra maneira de estar perto do Papa e apoiá-lo com a oração e a palavra. Com essas palavras, o pregador da Casa Pontifícia, o religioso capuchinho padre Frei Raniero Cantalamessa, comenta a sua nomeação cardinalícia anunciada pelo Papa Francisco para o próximo consistório de 28 de novembro próximo, no qual serão criados 13 novos cardeais. Nem se pode mais dizer que foi uma surpresa, porque se sabe que este é o modo do Papa Francisco de fazer os cardeais, observa inicialmente o religioso franciscano, que é o pregador da Casa Pontifícia desde 1980. Vejo a nomeação como um reconhecimento da importância da palavra de Deus, mais do que de minha própria pessoa, uma vez que o meu serviço à Igreja tem sido, e por expresso desejo do Santo Padre continuará sendo assim, quase apenas o de proclamar a palavra, a partir da Casa Pontifícia. Entre as muitas mensagens que estou recebendo da Itália e do mundo, conta Padre Frei Cantalamessa, as que mais me emocionam e me alegram são as dos pastores e líderes de outras denominações cristãs e de alguns amigos judeus, porque nestes anos o Senhor colocou no meu coração um grande amor, totalmente correspondido pela unidade dos cristãos e pelo diálogo entre as religiões. Um pastor evangélico me escreveu que era como se o Papa tivesse feito de um deles um cardeal. O Papa Francisco fala frequentemente em abater os muros e construir pontes, recorda o futuro cardeal. O Espírito Santo concedeu-me o dom de poder trazer algumas pequenas pedras para a construção de pontes entre os cristãos, seguindo o exemplo do construtor de pontes num alcance muito mais amplo que o nosso Papa. Sou grato ao Presidente da Conferência Episcopal Italiana, o querido cardeal Gualtiero Bassetti, pela satisfação expressa pelos 6 novos cardeais italianos, alguns dos quais são efetivos, com obrigações ligadas à honra. Outros, como eu, apenas honorários, concluiu dizendo, canta la messa. Em Cabo Delgado, a norte de Moçambique, cresce a passos galopantes o número de deslocados internos. Os ataques por insurgentes continuam, ainda que em pequenas porções, disse há semanas o bispo de Pemba, Dom Lisboa. Da capital moçambicana Maputo, Hermínio José.
Na província de Cabo Delgado, a norte de Moçambique, os dias ainda continuam sombrios. Cresce a passos galopantes o número de deslocados internos. Os ataques por insurgentes continuam, ainda que em pequenas proporções, relata o bispo de Pemba.
Infelizmente, não temos ainda calmia. Os ataques eles continuam, embora de pequenas proporções, mas continuam atacando ainda as aldeias, as ilhas, tanto é que a população continua a se afastar, a deslocar-se dos seus lugares de origem e vir para outras regiões, para Pemba, para outras cidades. Quem não foi atingido diretamente pelos ataques, pela invasão nas suas vilas ou aldeias ou ilhas, acaba saindo preventivamente. Sai por causa do medo. Há uma espécie de pânico em alguns lugares onde as pessoas não querem mais ficar.
De acordo com Dom Luís Lisboa, Cabo Delgado vive uma tremenda escalada de violência, aumentando as incertezas sobre as vidas da população e o desespero generalizado. Em resposta à crise humanitária que se vive em Cabo Delgado, refere Dom Luís Lisboa, Bispo de Pemba, a Igreja continua a prestar o apoio psicossocial às vítimas dos ataques terroristas, mormente aos deslocados internos que vivem traumatizados devido à violência armada.
A Igreja continua naquele trabalho iniciado há 2 meses de atendimento psicossocial. Já foram treinados 4 grupos, inclusive na Arquidiocese de Nampula. As nossas irmãs psicólogas foram lá dar o treinamento para os agentes de pastoral. E nesse momento está acontecendo o 4º treinamento aqui em Pemba, também com pessoas ativistas de outras organizações, e também os nossos, alguns seminaristas, que estão fazendo essa preparação para ir ao encontro dos deslocados e fazer esse atendimento que eles precisam tanto quanto o alimento. Então, a Igreja tem trabalhado nesse sentido do apoio psicossocial e, através da Cáritas, com mais de 70 pessoas, 70 ativistas, trabalhando também na emergência, no atendimento às pessoas, nos acampamentos, nos bairros. Continuamos o trabalho.
Era o Bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, falando ao Vatican News a partir de Cabo Delgado, em torno do ponto de situação dos deslocados internos naquela província nortenha de Moçambique. Refira-se que dados apontam que desde o ano 2017, em que eclodiram os ataques terroristas em Cabo Delgado, mais de 1.500 pessoas morreram, milhares de feridos e deslocados, para além de infraestruturas sociais e econômicas parcial ou totalmente destruídas. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux, et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières, la rivière de mes prières, la rivière de mes prières. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.